Bom, é...
Sim, sim.
Pois, pois.
Episódio como afugentar moscas e não ir a casamentos.
Ah, bom.
Ok. São dois guias, mas antes de começar, cá está, 1,10€. Ah, muito bem, que devo a Vera Fernandes.
Tanto chateámos.
Pus na descrição, Kit Kat da Vera, muito obrigado, coração.
Ai, cabe isso tudo?
Cabe.
Está bem.
Continuar.
Para ver, fazer uma auditoria a este pagamento.
Marco, como
verifica? O código. Manel.
Coube tudo?
Coube tudo. E seguiu o dinheiro.
Já seguiu.
Enviou 1,10€ a Vera Fernandes.
Tens notificação?
Sem juros.
Vera. Não, acho
Vera
que
Fernandes já recebeu o dinheiro na conta.
Vera Fernandes não recebeu notificação.
É porque eu acho que não tenho isto. Espera aí.
Galar as atividades.
Bem, há uns dias.
Está aqui! Ai, coração!
Pronto. Há uns dias o Manel falou dos prémios Ig Nobel, mas eu creio, Manel, que não falaste especificamente daquele que ganhou o certame. Eu fiquei fascinado com isto. Todos sabemos que um dos grandes flagelos que afeta as vacas.
Foste muito agressivo a dizer vacas.
São vacas? Para além da tendência dos humanos de fazer bifes, delas são as moscas.
Ah, sim, é sim. Verdade.
As pobres vacas estão sempre cheias de moscas, sempre com a cauda a dar.
Eu não sei como é que aguenta.
A mosca é um bicho irritante que aprecia maçar outros animais.
Os cavalos também sofrem.
E nós, chateiam muito. Mas adoram muito maçar o chamado gado vacum. Até que finalmente um grupo de cientistas japoneses, liderado pelo Dr. Tomoki Kojima, descobriu como afugentar as moscas das vacas. E foi esta a ideia vencedora dos Ig Nobel 2025. Pintar as vacas às riscas pretas e brancas, transformando-as em enormes zebras. É lindo. Já viram fotografias disto?
Não, mas quero.
As riscas repelem as moscas.
A mosca deixa-se enganar pela risca?
Deixa. O facto das zebras terem riscas, estive a ler sobre isto, foi a natureza a evoluir no sentido de melhorar a vida dessa espécie. As zebras, antes de terem riscas, eram chateadas e mordidas valentemente pelas moscas. E a natureza evoluiu para as proteger disso.
Eu nem sabia que a zebra, a altura, nem tinha riscas.
Eram cavalos. Calhou a uns e não a outros. O cavalo olha com inveja para a zebra.
Olha, bem sortuda.
Porque é tu.
O cavalo ainda tem que evoluir muito.
Pois
há, portanto, esperança para termos vacas às riscas daqui a milhões de anos, não é?
É possível. Pronto. É possível. Okay. É possível.
Mesmo equipadas com uma grelha elétrica.
Então, peraí.
Isso era lindo.
Então, naqueles almoços em esplanadas ou no exterior em que somos atacados por moscas,
sim,
se fores às riscas.
Não, pões uma toalha às riscas.
Roupa às riscas é capaz de afugentar as moscas de nós. Ou pintar a casa às riscas. Eu sou defensor dos direitos dos animais, exceto das moscas. Mas se as riscas as afugentam, até é uma solução humana, não é?
Claro.
Elas não as matam, elas chegam lá. Eu gosto de pensar que a maneira como se explica este repúdio das moscas por riscas é só uma questão de gosto das moscas. Ou seja, a mosca vem lançada, não é? Depara-se com um padrão de riscas à altura em que exclama: vai que Posidónio, que horror, nem pensar. E vai à vida dela.
É possível.
É uma questão de gosto.
Onde é que é aquela zona das casas às riscas? É Costa Nova, não é?
Exato.
Ah, exatamente.
Temos que contar aos nossos ouvintes da Costa Nova.
Não há moscas em ilhas.
Se há moscas.
As moscas acabaram.
A mosca chega à ilha e volta para trás.
Volta para trás.
Fiquem a ver.
Despedidas de solteiro.
Ai, filha, não vamos ao Moliceiro.
Não.
Que horror. Ai, que horror.
Não, ovos moles, filho, ovos moles.
Mois, não é? Vai corrigir.
Ovos moles.
Disse moles. Mas parece que gel, o plural é geis.
É geis, é.
Despedir-se solteiro, às vezes não para o torto, não é? E depois inspiram coisas como o filme A Ressaca. Mas eu nunca tinha visto uma despedida de solteiro dar para o torto de uma forma tão inesperada como esta, que se tornou viral nas redes em horas, depois de ter sido largada ontem no Reddit. Reparem no que conta este anónimo, ainda perplexo com tudo o que está a acontecer. Diz ele: tenho 29 anos, era suposto eu ser o padrinho de casamento do meu melhor amigo, de 30 anos de idade, uma vez que somos próximos desde miúdos. Este fim de semana ele casou com a sua noiva, de 28 anos, que eu conheço desde que eles começaram a namorar ainda no liceu. Na despedida de solteiro, no fim de semana anterior, começámos a festa na minha casa e depois andámos a saltitar de bar em bar. Ao fim da noite, o meu amigo estava com uma valente tosga e os nossos amigos começaram a desafiá-lo para ele beijar uma última miúda antes de se casar. Ah, as giras tradições de menino solteiro. Diz este rapaz, conta isto, e com alguma razão, ele diz: nunca fui fã deste hábito em despedidas de solteiro, porque muito sinceramente faz com que pareça que casares com a mulher da tua vida é uma prisão. Exato. Ou então que estás refém. Exato. Dela.
Exatamente.
Além de que parece-me desrespeitoso para com ela. Mas pensei, ele nunca vai ceder à pressão dos amigos. Eu sei que ele ama muito a noiva dele. Eis que, para meu enorme choque e horror, o meu melhor amigo, respondendo ao apelo dos nossos amigos para que ele beijasse alguém, vira-se, agarra-me e beija-me na boca. Fã, fã.
Bom.
Calma,
eu
calma.
Eu até gostei da solução.
Calma. É possível dois amigos beijarem-se na boca? Eu e Bruno Nogueira fizemos isso num espetáculo da Néspera, em resposta a um dilema colocado pelo nosso amigo Filipe Melo.
O dilema
e
foi
também já beijaste o Cândido.
Já beijei o Cândido. É verdade, já beijei muito homem.
Vasco.
O que é que se passou especificamente?
Vasco, saiu do grupo.
És o próximo.
O que é que se passou especificamente com estes dois amigos? Diz então este que conta a história. Quando eu digo que ele me beijou na boca, não me refiro a um mero xoxo passageiro. Não, ele agarrou-me, debruçou-se sobre mim e beijou de língua longamente.
Opa.
Eu fiquei congelado e quando finalmente ele largou, eu ri-me, como toda a gente estava a rir. À altura da festa, percebi que já não me estava a divertir e fui-me embora cedo para casa. Bem, eu acho que foi bebedeira a acontecer, mas as ondas de choque deste beijo tiveram não sei o quê. No dia seguinte, diz ele, recebo uma mensagem da noiva do meu amigo no Instagram e depois outra no WhatsApp dizendo: temos de falar. Ela acabou por ligar-me. Não parecia zangada, nem gritou comigo, nem nada, mas foi estranho. Ela disse que, apesar de tudo, tinha gostado que tivesse sido na minha boca que o noivo introduziu a língua e não na de uma mulher. Ela disse que se ele tivesse beijado uma mulher, que ela teria achado que era traição e que teria lidado com a situação de uma maneira talvez um pouco mais agressiva. Concordei com ela, diz ele, e disse-lhe mais. Disse que nunca encorajaria o meu amigo a fazer isso na despedida de solteiro. E é então que ela me diz: a questão é que depois disto, não me sinto confortável que estejas presente no casamento.
Oh, diás!
Ai, 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 ai.
Diz ele: primeiro fiquei espantado, depois fiquei zangado, depois fiquei triste, mas cheguei à conclusão. A última análise é o casamento dela e ela decide quem quer e quem não quer lá. Disse-lhe que pronto, ok, não ia ao casamento. Ela agradeceu muito a minha compreensão e pediu-me: mas não digas ao meu marido que fui eu que te pedi para não vires.
Então, o desgraçado é tramado pelos dois.
Sim.
Não é? É tramado pelos dois.
Mas também te digo, para ela fazer isto é porque já estava a desconfiar de alguma coisa.
Então, o noivo beijou. Já. E depois é a noiva diz: tu não vais, mas não digas que fui eu.
Isto é porque.
É assim, ela pensou.
Sim.
Na altura em que vos escrevo estas linhas, diz ele, acabei de enviar mensagem de texto ao meu melhor amigo a dizer que não posso ir ao casamento dele. Inventei que tenho cenas importantes de trabalho. Ele ficou,
claro,
super aborrecido comigo. Perguntou se eu não me conseguia livrar disso e ir. Ainda por cima ele sabe que sou freelancer, por isso percebia-se que isto nem sequer era uma boa mentira. E explodiu em fúria comigo por eu trocar o dia mais importante da vida dele por trabalho. E agora, diz este pobre desgraçado, estou a receber mensagens de inúmeros amigos comuns nossos a insultar-me. Ei. Por não ir, a implorar para que reconsidere, e eu não tenho como não dar razão a todas estas mensagens. Não faz sentido não ir ao casamento do meu melhor amigo, sendo eu, ainda por cima, o padrinho.
É claro, o rapaz está num buraco e ele nem sequer tem uma pá. Ele nem sequer escavou o buraco.
Não. Ele estava no sítio errado, na hora errada. Não sei o que é que ele estava.
Eu acho que o problema foi a língua. Se fosse sem língua,
Foi.
Era mais tranquilo.
E longamente, ele disse que demorou bastante. Pá, que imbróglio. Em que este desgraçado se meteu sem ter feito nada.
Se demorou bastante, é porque o rapaz também não o empurrou, não é? Agora sou eu. Ele aqui a entrar numa esfera um bocadinho mais.
Ele disse que ficou congelado, ele ficou congelado em choque.
O outro ficou congelado.
Não, o outro rapaz pensou: o que é uma endoscopia entre amigos?
Sim. Diz ele: agora estou neste beco sem saída, a ficar com fama de besta, quando na verdade foi a noiva a pedir-me que não pusesse lá os pés e ainda por cima a pedir-me que não dissesse ao meu amigo que fora ela a pedir-me para eu não pôr lá os pés. Toda a gente acha que eu sou uma cavalgadura por pôr o trabalho à frente do casamento do meu melhor amigo de infância e eu não sei como navegar esta situação sem criar sarilho. Malta, eu acho que pela primeira vez não faço ideia como se sai desta.
Pois, exato.
Epá, não sei.
Tem que falar com ela outra vez.
Claro.
Tem que falar
ela
com ela.
Ela não pode exigir que não ele não conte a razão ao. Eles podem mentir aos outros convidados, mas ao próprio noivo ele tem que dizer a verdade.
Pois é,
tem que, falar.
Mas vai dar chatice entre o casal, não é?
Não, é uma reunião com os dois. Tem que falar a três.
Pois.
Tem que falar a três.
E talvez.
Este desgraçado.
Manel, o quê?
Nada.
Imagina só o rapaz a falar com o amigo, não é? Pá, olha, estou cheio de trabalho. E o amigo, estás com muito trabalho, estás estressado, queres miminhos? Eu vou aí a casa, queres miminhos? Queres beijinhos?
Não! Deixa lá estar isso. Eu acho que este desgraçado não tem culpa de ter levado com a língua do melhor amigo pela boca adentro e não merecia ser expulso da cerimónia pela língua do melhor amigo. Eu penso, a minha opinião, agora se me perguntam qual é a minha opinião, eu penso que o mais seguro é o seguinte: cortar relações com os dois, fugir, mudar de identidade e começar uma nova vida noutro país.
É o mais simples.
Vês, afinal tem solução.
Acho que sim.
Os conselhos... Marco.
Obrigado. Os conselhos dos leitores disto no Reddit são uma montanha-russa de emoções. Há alguns que começam logo a contestar o beijo não consentido e algo agressivo que ele levou do amigo.
Sim.
Outros dizem que é de louvar que num bar cheio de mulheres ele tenha optado por enfiar a língua na boca do amigo de infância e que no meio de tudo foi a coisa mais decente a fazer.
Esse cara, a única pessoa que também o quereria beijar. Não sabemos.
O que eu sei é que se isto fosse comigo, eu reagiria da forma como eu reajo sempre que um compromisso é cancelado e eu posso, em vez de ir a um sítio, ficar estendido no meu sofá. Ou seja, a noiva ligava-me a dizer: epá, desculpa, não podes vir ao casamento. E eu diria: ah, que pena, ato contínuo, punha-me em cuecas e deitava-me no sofá a ver o Black Rabbit, comecei ontem e estava a gostar.
Falha-me Deus.
A vida é simples, não é, Marco?
A vida é simples. A vida é muito simples. É.
Pronto,
só não é simples, não.
Para que tanta coisa?
Para que complicar?
Sim, sim.
Está resolvido.
Olha,
amanhã mais.
Pronto.